Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou a Virginia Alves. Nós estamos de volta com a nossa programação. Agora, para acompanhar um pouco mais de perto como é que está a evolução da colheita da safra 2021 de café. E hoje a nossa parada vai ser na Alta Mogiana, em Franca, região de São Paulo, uma das principais regiões produtoras de café arábica do país. E quem fala com a gente hoje é o Saulo de Carvalho Faleiros. Ele é diretor comercial da Cocapec. Saulo, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Virgínia. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui novamente para poder contribuir. Muito obrigado.
Saulo, eu queria entender, para a gente começar nosso bate-papo aqui, como é que está a evolução do trabalho no campo, né? Há um tempinho atrás a gente conversou, o produtor se preparava para iniciar a safra, de 2021. A colheita começou, como é que está indo? O clima tem ajudado? O que que você traz de novidade para a gente hoje?
Ok, Virgínia. Aqui na região da Mogiana, né, e sudoeste de Minas, aqui na área de atuação da nossa cooperativa, a colheita de fato está rodando bem, né? Agora, principalmente nas últimas 2 semanas, né, a maioria dos produtores aí startou de fato aí a colheita, né, tanto no formato manual como também a colheita mecanizada, né? Então, nesses últimos 15 dias aí, a gente viu uma intensificação maior dos trabalhos, né? Estamos identificando aí uma possível atraso desse operacional se comparado com anos anteriores, né? Nós compararmos aí com o ano principalmente de 2019, que é um ano também de safra baixa, como é o que nós estamos atravessando agora em 2021, né? Então, se compararmos, e é bom reforçar isso, que todas as comparações que nós fazemos, seja de produção, de operacional, é devido à bienalidade bastante acentuada aqui dessa região. Então, nós sempre comparamos anos ímpares, né, e anos pares, né, ou seja, safras baixas e safras altas. Então, ano de 2021, a gente tem feito os comparativos aí com 2019. E, de fato, nós estamos aí, hoje, pré-dimensionando aí um atraso em torno de 20 dias, né, nesse operacional, se comparado com 2019. Para nós, nada de surpresa, até porque o ano passado, no momento da florada, as chuvas também atrasaram, e a florada, historicamente, se comparado com o histórico, ela também aconteceu um pouco mais tardia. Então, natural que nesse momento agora nós tenhamos aí os frutos um pouquinho mais ainda verdes, né? E aí terminando a fase de maturação para entrarmos aí no ponto de colheita. Então, aqui na Mogiana nós estamos a colheita rodando bem, porém com um certo atraso, né? Por conta desses fatos que eu expliquei. Nós estamos estimando que nós já estamos nesse momento em torno aí de 15% a 18% da área colhida, né? E tendo a se colher retirar o café da planta, né? Então, nós estamos entendendo como colhido, em torno de 15%, porém processado, já o café seco e beneficiado, guardado nos armazéns, ainda nós estamos na fase bem inicial, ou seja, né, os produtores estão avançando bastante a retirada do café da planta, né, a colheita de fato, e processando esse café, secando e beneficiando. Portanto, nos armazéns a gente ainda vê pouco café chegando se comparado com os anos anteriores. Porém, já iniciando e a cada dia aumentando aí os recebimentos de café. Esse é o quadro em geral da colheita que está acontecendo aqui nesse momento, Virginia.
E Saulo, você trouxe para a gente, é claro que ainda está muito no comecinho, né? A cooperativa começa a receber esse café, mas a gente já consegue ter uma noção, uma dimensão de com que qualidade que esse café está chegando, Saulo? Eu te pergunto isso porque essa era uma dúvida que a gente tinha também, né? Lá há um tempinho atrás, por conta dessa irregularidade climática que traz tudo isso aí que você já pontuou para a gente, esse atraso na maturação, a gente já consegue ter uma noção de como deve ser a qualidade dessa safra para o café aí da região, Saulo?
Virgínia, como eu disse, né, café pronto, já ser beneficiado, nós até temos um volume muito pequeno, né, e principalmente de cafés que foram colhidos inicialmente com percentual maior de verde, né, de frutos verdes, Então, talvez nesse momento, os lotes que estão chegando, por serem os primeiros cafés, né, isso é um processo natural, nós estamos recebendo ainda café com um pouquinho mais de catação, né, ou seja, que vem com um pouquinho mais de defeito, principalmente os defeitos relacionados a frutos verdes, né, que é natural esses primeiros cafés, né, de início de colheita. Uma surpresa positiva é que esses cafés, ainda que com um pouquinho mais de catação, mas é uma safra que está vindo, pelo menos esses primeiros lotes, dentro da normalidade de peneiras, né, do café graúdo. Em termos de bebida, estamos vivenciando um período bom, porque nós tivemos chuvas aqui há umas 3 semanas atrás, de lá para cá não tivemos mais chuvas, então isso facilita aí o operacional e também o andamento da colheita e, consequentemente, a qualidade. Mas, Virgínia, ainda é muito cedo para dar um diagnóstico dessa safra, né? Seja da renda e seja da qualidade da safra, porque nós, de fato, temos volume ainda muito pequeno e o que está processado, como eu disse, são cafés de início de safra, ainda com essas características que eu descrevi. Mas os produtores têm nos relatado, em lavouras novas, né, principalmente, alguma visão já demonstrando, talvez, aí uma possível diminuição na renda, né, principalmente dessas lavouras mais novas e desse risco de safra. Mas quando já vai entrando para lavouras que estão com cafés mais maduros, lavouras mais adultas, muitos produtores já relatando um quadro de normalidade até o momento dos cafés que estão sendo processados e beneficiados. Então, sim, nós estamos exatamente no momento de conhecermos, de fato, como que vai ser essa safra. Em termos de qualidade, tudo caminha para ser uma safra de boa qualidade, né? Porque não estamos tendo chuva nesse momento. Agora, em termos de renda e as demais qualidades, aí nós vamos ter que aguardar mais um pouquinho a turma processar mais café para que a gente possa ter aí uma visão mais clara, mais ampla e mais precisa para comunicar.
E, Saulo, em relação ao tamanho dessa safra, como você já ponderou aqui, a região tem uma bienalidade muito expressiva, né? Então, no ano passado a gente teve uma safra cheia, esse ano, naturalmente, ela já seria de ciclo baixo, e tem aí esse adendo do clima que aumentou aí essa quebra para a produção. Na última vez que nós conversamos, Saulo, você trouxe que a Cocapec estimava receber 800 mil sacas nessa safra. Eu queria saber se esse número, a cooperativa mantém esse número, esse volume de café, ou tem alguma atualização para a gente passar para o produtor hoje?
Olha, Virgínia, melhor do que a gente falar do número de recebimento da cooperativa, a gente dizer que é o seguinte: a região da Mogiana, até o momento, os cafés que já foram colhidos, né, e o pouco que foi beneficiado, mas principalmente o volume de café que está sendo colhido, muitos produtores têm nos informado que em volume de café colhido está saindo das plantas, está dentro do previsto, dentro do esperado, né? O que me leva a entender que a cooperativa, nesse momento, eu não mudaria a nossa previsão de safra, né? Ou seja, eu confirmaria até o momento o volume previsto, né? Então, ou seja, os produtores estão sinalizando, como eu disse, né? O produtor precisa adequar ainda a questão de renda e como que vai ser o rendimento no benefício, mas o volume de café que está sendo colhido até o momento, os produtores têm nos relatado que estão dentro daquilo que estava previsto. Então, se está dentro do que estava previsto e até o momento não estamos tendo surpresas negativas em termos de renda, me leva a concluir que a região deve produzir aquilo que estava previsto. Lembrando que essa previsão eu estou relatando já considerando, né, as possíveis perdas com seca e pós-florada que nós já falamos em outro momento. Então, eu estou só reforçando que se caminha para se concretizar a previsão de safra feita agora, principalmente de fevereiro, março para cá, né? Que é uma previsão já que antecede a colheita, que fica bem mais clara, mais possível da gente minimizar os possíveis erros, né? E também os possíveis riscos de variação dessa previsão. Portanto, respondendo a sua pergunta, acredito que a cooperativa caminha para receber o previsto, bem como a região caminha para produzir aquilo que estava previsto agora já antes de iniciarmos a safra.
E, Saulo, quando a gente fala em clima, você falou agora há pouco que choveu, tem umas 3 semanas. Essa chuva ela foi suficiente para suprir aquela necessidade do solo que a região tinha? Foi uma chuva volumosa? Como é que está a condição da lavoura, reserva hídrica, nesse momento aí na área?
Olha, Virginia, nós passamos aqui na nossa região um déficit hídrico bastante intenso nas últimas 3 semanas de março e também durante o mês de abril praticamente todo, né? E as 2 primeiras semanas de maio também, assim, praticamente não choveu aqui na nossa região. E quando teve chuvas, foram mal distribuídas em pontos bastante isolados, né, e desuniformes. As últimas chuvas que nós tivemos aqui, que foi logo no início do mês de junho, né, nós tivemos praticamente 2 frentes frias, né, em 2 semanas diferentes. Mas essa chuva ela veio assim, de uma maneira bastante desuniforme. Então, mesmo aqui na nossa região, na micro-região da Mogiana, nós tivemos desde... Aí eu vou ter que falar assim, propriedades, né, ou municípios, ou micro-regiões, que tiveram volumes aí satisfatórios, chegando em torno até de 60 milímetros, né? Mas numa distância muito curta, né? E eu estou falando coisa aqui para vocês terem uma ideia, em torno de 20, 30 quilômetros de distância, né? Ou em outra micro-região, ou outro município aqui perto, que os volumes de chuva não chegaram a 12 milímetros, né? Então, ou seja, estou falando de uma variação de 12 a 60 milímetros numa distância muito curta, né? Para reforçar que a chuva veio de uma maneira muito desuniforme na região. Então, dessa forma, Virginia, como região, eu posso uniformizar que a chuva não foi suficiente para repor toda a necessidade e cobrir o déficit hídrico que a gente estava, né? Ela veio, amenizou algumas propriedades, algumas micro-regiões aqui, a chuva foi muito boa, não suficiente para corrigir todo o déficit hídrico que a gente tinha, mas, infelizmente, algumas regiões aqui, de certo, a chuva foi muito, muito pouco volumosa, trazendo aí pouco resultado, né? Então, de uma maneira geral, a região da Mogiana, hoje, após aí 2, 3 semanas sem chuvas novamente, eu diria para você que ela permanece com déficit hídrico bastante preocupante, né, para frente. Porém, o momento que nós estamos vendo agora, nós já estamos caminhando aí para o mês de julho, né, então, naturalmente, nesse período, a gente já vai começando a viver um déficit hídrico mais intenso, né, historicamente. Mas esse ano, estamos entrando nesse período um déficit hídrico um pouquinho maior do que é o histórico que a gente tem aqui na nossa região.
Em relação à produção do ano que vem, Saulo, a gente também conversou nas últimas vezes que isso gerava certa preocupação por conta do crescimento da planta, enfim. A gente já consegue ter um cenário melhor, assim, a gente já consegue entender melhor o que aconteceu para essa planta para o ano que vem, para a safra do ano que vem?
Então, Virginia, de maneira geral, as plantas, elas desenvolveram um pouco menos do que é o normal, né? Até porque as chuvas do ano passado atrasaram muito, né? A gente começou a ter chuva aqui já praticamente final de novembro, começo de dezembro, e depois, já em março, a gente já começou a ter novamente falta de chuva. Ou seja, o período vegetativo, ele acabou se encurtando muito, né? Ficando aí apenas em torno de 4 meses e meio, o pleno desenvolvimento da planta em condições favoráveis, né? Que seja chuva e temperatura. De abril, maio para frente, mesmo que a gente tenha chuvas mais intensas e tudo, mas naturalmente a planta já vai caminhando aí para o período de inverno, né, e de seca, a planta já diminui seu metabolismo, consequentemente o crescimento vegetativo, que é o que vai subsidiar a safra do ano seguinte. Então, o que a gente está vendo no campo, de maneira geral, é que as lavouras estão um pouquinho aquém do que é o histórico e normal para a nossa região em termos de crescimento e desenvolvimento, o que tende a ter uma possível diminuição no potencial de produção para 2022, né? Medir isso em termos percentuais, falar em números, talvez eu teria um pouco de dificuldade ainda nesse momento para dimensionar isso. Essa é uma condição que a gente vê em termos visuais, né? E baseado no histórico e na vivência dos produtores, né? E nas discussões da parte técnica aqui também da nossa região e também da nossa cooperativa, né? Agora, dizer que vai produzir muito menos ou muito mais ou arriscar falar um número, talvez eu acho que está precoce ainda, até porque nós vamos ter que aguardar como serão as condições climáticas aí até no momento da florada, né, para a gente poder, de fato, dimensionar esse potencial da safra 22. Então, é muito cedo ainda para a gente dar uma posição e cravar isso. Os pontos que eu estou colocando aqui são baseados aí no desenvolvimento histórico e naquilo que nós estamos vivendo até o momento.
Saulo, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. Eu deixo o espaço aberto agora, se você quiser deixar uma mensagem para o produtor, fique à vontade.
Então, só desejar a todos aí uma boa safra, né? Que todos possam ter boas condições aí para efetivar seus trabalhos e concluírem a safra de 21 aí com bastante êxito e que todos nós tenhamos bastante sorte aí nas condições climáticas para que a safra 22 também venha com seu potencial máximo, né? Um abraço a todos, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e permanecemos à disposição.
Portanto, essa foi a nossa parada hoje na Alta Mogiana, Franca, São Paulo, para saber como é que está o desenvolvimento da colheita da safra 2021 de café. O Saulo Faleiros é diretor comercial da Cocapec, trouxe para a gente que a colheita ela tem aí cerca de 20 dias de atraso. Isso é consequência do clima irregular, que acabou aí progredindo então para uma maturação irregular do grão. Colheita então está começando a ganhar força, tem aí cerca de 15% de área colhida, é um número que fica abaixo do esperado pela cooperativa. Quando a gente compara com o ano de 2019, é o último ano de ciclo baixo, né, de bienalidade baixa para o café arábica aqui no Brasil. Bom, em relação à qualidade do café, o Saulo disse que ainda é cedo, mas que até o momento os produtores, eles relatam uma qualidade positiva dentro do que era esperado diante de tudo isso que aconteceu, essa irregularidade climática, falta de chuva e temperatura muito elevada nesse último ano. Por falar em chuva, o Saulo disse que choveu há 3 semanas lá na região, mas a chuva continuou bastante irregular. Numa localidade, numa propriedade muito perto da outra, há produtor que registrou precipitação de 60 milímetros, enquanto o vizinho registrou ali uma média de 12 milímetros. Então, o clima ele continua pesando bastante sobre as preocupações da safra do ano que vem. A gente entra agora, né, nós já estamos, na verdade, no período mais seco do ano ali para a região, que é o inverno. Então, a preocupação ela aumenta porque a gente entra nesse período seco com déficit hídrico em toda a área ali, com bastante acentuado. Então, as atenções continuam voltadas aí para a questão da chuva. O Saulo disse que a torcida daqui para frente é para que lá em setembro, né, o retorno da estação chuvosa aconteça dentro do que é esperado e com regularidade em toda a área. Bom, vou ficando por aqui, mas você não sai daí que a nossa programação continue. Já já a gente está de volta.